Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Então lá pela Santa, você sentava com o gaúcho que leva a cadeirinha de praia, toma chimarrão, tem o pessoal que tinha outros modos operandi de lidar, e começa as indicações. Você precisa falar com o ciclano, você precisa falar com o beltrano. E começa uma coreografia, né, ali dentro, e até chegar naturalmente nesses grupos que vinham com um discurso mais elaborado, sabe, que tinha que ser gravado, o trabalho e tal. E foi por aí, né? Não sei se eu consegui responder muito bem, mas...
Eu acho que o que você fala, Zeca, me perdoe, é um pouco da expressão fenomênica do povo, da diversidade dele, de todas as suas características. Por isso você usou a biodiversidade, né? Esse ecossistema, essa multiplicação de gentes, de povos, de realidades, sofrimentos, de dramas, de histórias. Leandro, por aí...
Eu vi só uma coisa, Felipe, tinha uma coisa curiosa, que era, eles citavam o assentamento onde eles estavam, né? E isso era, lógico, um desafio, porque cada assentamento tem uma história diferente. Nisso o Leandro é muito mais escolado do que eu, né? Então eu tinha que fazer esse empenho de entender um pouco de que lugar eles estavam falando. Era perto de regiões metropolitanas, ou era bem sertão, ou era... Isso foi assim, depois eu cheguei em casa, fui fazendo investigações. Engraçado que muitos pediram meu WhatsApp, recebi muitas mensagens de pessoas perguntando, e aí, como é que tá o livro? E não sei o quê, foi muito legal. Eu digo pro Leandro, ele me deu um presente na vida, se não fosse pelo passaporte dele, a credibilidade que ele tem, né, pelo trabalho dele. Eu não tô falando isso porque ele tá aqui, eu não teria... conseguido fazer esse trabalho com tanta alegria assim, né?
Que bacana, porque todos nós ficamos reconhecidos a partir disso. Eu fui advogado da Vigília Lula Livre, local onde vocês certamente estiveram, e lá também existe esse, em outra conotação, né? Mas era também esse emaranhado de pessoas que chegavam de todos os cantos, lugares do mundo afora, para vir colocar um pouco das suas expressões. Isso representa bem quais são os símbolos, né? Que eu acho que o símbolo é o que direciona a realidade do povo, ou a realidade dos caminhos que a gente percorre. E eu acho que era em busca disso que vocês estavam indo atrás. Era em busca desse flash, desse toque. Qual que era a imagem que você queria, a principal, Leandro Tax?
Então, gente, deixa eu só, até anotei aqui uma coisinha, queria fazer um registro aqui, a história do lançamento do livro no Bex, né? Quando o livro começou, nasceu, e aí edição, diagramação, e pô, vamos lançar onde? O Bex, por conta de toda a história que sofreu, né? E eu não conhecia a... Na verdade, eu ainda não conheço a Giovana, né?
Uhum.
E aí eu falei, cara, tem que ser no Bex, por conta da história que rolou, né? Tudo a ver lançar esse livro lá. Aí eu fui conversar com o Julinho Tarnovski, que é um, vocês provavelmente conhecem, jornalista, botequeiro. Falei, cara, com certeza você deve conhecer a Giovana, né? E daí eu comentei com o Zeca, né, sobre isso. Daí o Zeca, cara, eu conheço a Giovana desde criança, fica tranquilo que vai rolar. Então, e daí acabou que a Giovana não foi no lançamento, porque ela teve um problema lá e tal. Então eu continuo com muita vontade de conhecê-la pessoalmente. Voltando à nossa posse, uma coisa que é interessante, que eu me toquei lá, quando eu estava indo embora no dia primeiro já, subindo lá pro lado da rodoviária em Brasília, depois daquela catarse que foi a posse, enfim, eu chorei algumas vezes, e daí eu olhava pro material, você fotografando, tipo, cara, tem muita coisa legal aqui, tem muito Brasil aqui, tem muito povo brasileiro aqui. aí eu me toquei que a última vez que eu tinha estado em Brasília, subindo aquela mesma rua em direção à rodoviária, tinha sido na noite da votação do golpe da Dilma. Que esse mesmo povo brasileiro estava lá, só que num velório. Uhum. Né? E aí, enfim, isso foi muito marcante, assim. Falei, caraca, né? Tipo, anos depois. Mas eu acho que, independente do Lula, independente de tudo que foi esse dia especificamente, eu acho que a eleição do Lula foi a vitória da democracia. Eu acho que, independente do governo do Lula, que esse governo não está sendo fácil, né? Independente de, como você falou, goste ou não do Lula, a importância do Lula na história do Brasil, na história democrática brasileira, eu acho que a eleição do Lula foi a vitória da democracia, que foi assustadoramente ameaçada no último período, né? Eu acho que a gente, sei lá, os livros de história vão mostrar isso no futuro, que é o quão perigoso, o quão sensível que foi esse período para a nossa democracia. Dito isso, como o Zeca falou, eu fotografo o MST, a Via Campesina, desde 2009. E eu, enfim, colaboro com a comunicação do MST sempre que posso. De fato, como o Zeca falou, eu tenho um acesso, enfim, as pessoas me conhecem, muitas lideranças me conhecem. Eu estou muito familiarizado a esse ambiente. Eu conheço muitos assentamentos, eu conheço muitos acampamentos no Paraná, principalmente. Em 2014 eu fui para Brasília no 6º Congresso do MST, que reuniu quase 20 mil sem terra do Brasil inteiro, quer dizer. E o MST, enfim, é o maior movimento social, sei lá, quiçá do mundo. E aí quando o Zeca
sem dúvida alguma é o maior movimento e é a maior representação, a maior instituição que existe no Brasil, chama-se MST, apesar de não ser uma instituição.
É a maior e essa questão, e eu sempre brinco, né? Às vezes eu tenho algumas pessoas que falam, né? Eu sempre digo assim, ó, se você fala mal do MST ou do SUS, duas opções: ou é má fé, canalice básica pura, balcaratismo, ou você
é um completo ignorante.
É um completo ignorante, mas no sentido não pejorativo.
Não, ignorante de não saber, não chegou mesmo assim.
Vamos conhecer o MST, eu te levo num acampamento, eu te levo num assentamento, vamos participar de uma feira da reforma agrária, da jornada de agroecologia, que inclusive começa semana que vem, quarta-feira que vem, já fica aqui o comercial. Se você, depois que conhecer lá, pegar pela mãozinha, te levar lá, você participar de uma assembleia, quiçá você participar de um curso de formação e tal, blá, blá, blá. Você continuar, se essa tua ignorância se sustentar, aí quem sabe eu te respeite. Mas se não, não tem papo, mano. É um troço louco. E a questão da disciplina, que o Zeca comentou, é levado muito a sério. Porque esse país, o MST é o queridinho, no sentido pejorativo, de criminalização, né? Então, a disciplina, a segurança, e ainda mais naquele contexto, que estava todo mundo tenso, né? O Zeca chegou lá antes, eu cheguei no dia 31, 10 da manhã, do aeroporto, fui para o acampamento, a coisa já estava mais... aquela tensão já tinha passado, a coisa já estava mais ocupada. Então, eu confesso que eu percebi, mas bem menos do que o Zeca me contou depois. Então, E é isso, né? Eu sempre falo, o MSP, o que deixa, provoca indignação na elite brasileira é ver o povo pobre organizado. O MST é isso, o MST organiza o povo brasileiro.
E se é... Desculpa, pode... desculpa.
Enfim, e é uma luta que ano que vem completa 40 anos, meu.
Exatamente.
Completa 40 anos e essa frase não é minha, essa frase é do Stedley. Querem acabar com o MST? É fácil. Faça uma reforma agrária. Ponto. Acaba o MST no dia seguinte.
Exatamente.
Então, é isso. E aí, para concluir, o MST acabou sendo o organizador de toda essa estrutura que foi o acampamento lá para posse, né? Então, e era o nosso local, era a nossa fonte, né? Uhum. Então é isso.
Pois bem, dentro dessa toada e continuando o nosso papo, queria falar um pouco com o Zeca agora. Zeca, você percebeu que dentro do dia da posse, além de todas aquelas as inúmeras atividades ou festividades ou eventos, né, que passa-se desde a ida do presidente no carro, a chegada, a subida da rampa, aquele discurso, depois o recebimento, as pessoas que subiram, né, dentre eles, inclusive aí o seu Flávio, que tenho muito orgulho de dizer que sou advogado dele também. Ele que é companheiro e estava na vigília durante todos os 580 dias. Qual foi o momento mais emocionante disso? Qual que foi assim o ápice? Quando que você viu que o povo de fato viu que sentiu, que o povo se inundou daquela esperança de que é o povo que salva o povo?
Olha, bom, que dia. Meu Deus.
Difícil falar, né?
Chovia sem parar em Brasília naqueles dias. Mas no dia da posse do Lula, abriu um sol. Já de manhã estava muito calor. E a ideia era acompanhar essa grande caravana do MST, porque eles tinham como eles estavam mais organizados, eles tem muito know-how no assunto, levaram aquela grande bandeira que servia de sombra para eles, aquelas pessoas mais velhas, tá? Eles fizeram essa caminhada, mas a gente tinha um medaço, né, de não conseguir. O Leandro ia ficar na área de fotógrafo, ele já tinha feito a parte de campo, né, no dia 31, ele ia fazer, ficou fazendo outras coisas, mas eu tinha que estar lá, garantir o meu lugar entre os 35 mil que cabiam. Eu vou te dizer uma coisa. Lógico, pode ser que eu esteja sendo leviano ou que... Parece que aquilo estava programado para dar errado. Porque no começo eles tinham lá uns guardas que ficavam olhando o que a gente estava levando na bolsa, sabe? E foram tirando água, foram tirando não sei o quê. Mas aquilo durou, por Deus do céu, porque eu cheguei bem cedo para conseguir entrar. Aquilo ali virou só uma encenação, de repente passava todo mundo. E se alguém tivesse levado arma, se alguém tivesse levado qualquer coisa, tinha entrado. Então, quer dizer, já começa aí uma narrativa legal. Quem foi, né? Tava mesmo de paz, mas tava fácil para entrar para quem não fosse, né? E a gente chegou lá e todo mundo tava crente que você ia poder comprar água, que você ia poder comprar uma comida. Eu olhava em volta, tirando uma ou outra pessoa, todo mundo estava na mesma vibe, assim, imagina, vai, né, o lugar é grande e tal. Bom, quando a gente chega lá, não tinha mais como voltar, né, para trás, e não tinha, a água não dava a conta, entendeu? Para você. Então, muito cedo, algumas pessoas começaram a passar mal. Quer dizer, o MST conseguiu ficar no primeiro lugar, na rampa, perto da rampa, já com aquela... Eles tinham água, tinham tudo, mas os outros, e eu tô nos outros, né? Tinham que se virar como podia. E ali começa alguns desmaios, algumas pessoas que tinham bebido na noite anterior, naturalmente, era a final de ano, né? Teve o Réveillon, né? no dia 31, mas essa química de calor, expectativa, porque foram 7 horas de espera, né? Entre a chegada lá pelas 8h30 da manhã e a hora que realmente o carro presidencial chegou, você tem aí um espaço de tempo muito grande, sem água, sem banheiro, né? Calor infernal, aquilo subia aquele calor, cara, mas foi uma folia maravilhosa, porque tá uma coisa do transe, sabe? Do gente contando histórias mirabolantes.
A o catarse, pessoal, né?
Como eram 35 mil pessoas, quer dizer, a gente ficou numa pequena área, era dificílimo circular, né? Então, mas na área que eu fiquei, tive uma sorte danada, porque tinha um pessoal de Recife que entreteu a gente por quase 3 horas. Cantando frito, dançando. E lá pelas tantas foi muito engraçado. O líder deles, daquele grupo, era um grupo de jovens esquerdistas tal, e de esquerda, né? Um deles falou assim: pô, vocês aí do sul não tem nada pra. Acho que ele notou que a gente era do sul. Vocês não tem nada pra cantar, não, porque a gente já tá cansado de carregar o Brasil nas costas. E começou ali uma coisa engraçada, porque um deles falou: pode, serve prenda minha. Não, não serve prenda minha, não dá. Prenda minha não rola, né? Mas aquilo foi, assim, depois dessa incerteza, por causa dos desmaios, da dificuldade que os bombeiros tinham para chegar, daqueles 3 carrinhos de água miserável que o Ibanez colocou lá, né? Que não dava para ninguém, você tinha que ficar na fila e as filas não acabavam nunca tal. Mas começa a rolar aquela coisa da solidariedade, sabe, Felipe? Por exemplo, assim, duas professoras de. Uma assistente social e uma professora de Mariana, um guarda-chuva, uma sombrinha dessas da China, entendeu? Que elas trouxeram para elas. Elas abrigaram um monte de gente ali. Sabe, tem aquela coisa do se juntar, ficar um de costas para o outro para diminuir o espaço, e aquela sombrinha ali trazendo um pouquinho de conforto, e o pessoal se ajudando o tempo inteiro e contando história até a hora da catarse, que é a hora que o carro presidencial apareceu. Dava medo. A gente vai esquecendo. Tinha muito medo, né, Leandro, pelo Lula, né? A gente tinha muito medo que. Eu fico até emocionado falar disso, que essa tensão estava muito no ar, mas a hora que ele disse boa tarde, e o pessoal respondeu boa tarde, presidente, cara, aquilo foi assim, uma música, né? Porque ali foi uma emoção muito grande mesmo, sabe? E indescritível, né?
Tá no livro,
mas foi uma. Me deu calor até agora, assim, de lembrar, né? Desculpa que eu falei demais.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui, na Cultura 930.